Salve galera, um grande salve para os demais, um bom dia, boa tarde e uma boa noite para quem está ouvindo antes de dormir. Lembrando que este podcast estará em MP3 para download à sua disposição para ouvir quando quiser e onde quiser.
5, 4, 3, 2, 1, decolando. Começa mais um Falando Sozinho.
É isso aí, começamos aí mais um podcast falando sozinho com seu amigo Sherlock Holmes, dessa vez solo e editado, que vai estar editado isso aqui hoje. E a gente vai conversar aí, galera, um pouquinho sobre a minha vida atual, como estão as coisas, como estão as paradas, como está o trabalho, algumas coisas aí. Eu tenho anotado, né? Agora eu tenho feito a mania de anotar as coisas para poder conversar aqui com vocês, né? E é isso aí, cara. Lá no meu trabalho, lá tem algumas coisas lá que tem acontecido ultimamente. O pessoal tem sido mandado embora, né? Que é a primeira coisa que eu vou falar de trabalho. Como sempre, né? Eu adoro falar de trabalho. E a CLT é uma coisa muito boa para se explorar, né? Você explora a CLT porque é uma coisa que vai acontecendo. O que acontece demais na nossa vida, cara? Quais são as novas aventuras que acontecem na nossa vida? Fala para mim. Nada, não é? Porque hoje em dia estamos isolados socialmente, nos sentimos assim. Sei lá, cara, às vezes eu me sinto, não vou dizer o Einstein, né, porque o Einstein era um mentiroso do caralho. Às vezes eu me sinto um Tesla, cara. Às vezes eu sinto a inteligência do Alan Edgar Allan Poe no meio de tanta gente burra do caralho. Às vezes eu me sinto assim, cara. Não tem como, não tem condição. Eu não tenho mais amigos na rua, não tenho mais. Eu tento conversar com as pessoas não têm uma ideia maneira. Parece que todo mundo é um robô, vocês já sabem disso. Então fica complicado. E por que eu tô falando disso e repetindo isso multiplamente? Aí, meus amigos, voltando aqui, tive uma pequena interrupção do meu filho, né? Então por que você está reclamando disso, Jorok? Eu não estou reclamando, literalmente. Na verdade, eu sinto falta de sair, trocar uma ideia. Assim como eu troco muitas ideias aqui com vocês, eu troco muitas ideias com os amigos de internet que eu tenho, né? Não são muitos, mas dá para considerar sim amigos e tal. E no meio dessas conversas aí eu chego até várias conclusões, né? Como antigamente aí, que tínhamos também o início aí do WhatsApp, o Messenger. Como as pessoas hoje em dia elas querem falar com todo mundo, elas querem falar tudo e ao mesmo tempo não fala com ninguém, não fala nada e não faz nada. Chegamos à era do eu sei fazer 50 coisas ao mesmo tempo, mas eu não consigo concluir nenhuma. Desculpa, estou aprendendo, reaprendendo a falar, não é? Devido ao silêncio. A gente vai meio que desaprendendo a falar às vezes porque não tem contato com muitas pessoas, não conversa muito com as pessoas. E não dá para conversar, né, cara? Papo muito artificial. Conversas, sabe? Você vai conversar com um cara lá, vamos colocar o um exemplo aí. Que nem eu falei com um cara no WhatsApp, no WhatsApp. Que nem eu falei com um cara hoje lá no Facebook lá, porque mostraram uma fotografia. A primeira fotografia recorde, né? De 445 quilômetros de uma paisagem. Aí eu cheguei, caramba, mano. Mas como isso? Oh, caramba, meu, lê aí, vocês não sabem ler a matéria, meu. Aí eu fui ver a matéria, né, pra ver a foto. Tudo bem, mostra a foto, beleza, o cara bateu a foto da paisagem. Aí na hora que mostra lá o exemplo, como ele bateu na matéria, mostra o desenho de duas, literalmente, sei lá, as paisagens inclinadas. Inclinada, eu falei, cara, isso não existe. Eu pergunto a vocês aqui, vocês já viram alguma fotografia de alguma paisagem inclinada? Um poste inclinado, sabe? O cara bateu a foto de um ângulo que deu para inclinar o poste. O poste simplesmente inclinou. Ele não ficou em pé. Aí cheguei pro cara, ô, me mostra a foto aí da montanha inclinada aí. Meu, você é burro, meu, você é burro. Tu tem um QI a menos, meu, tu tem QI 10, meu. Cara, eu só estou pedindo a foto da montanha inclinada. Como mostrou ali, tá lá, meu. Tava no blog, meu. Tá lá, meu. Você não tá vendo, meu? Tu é burro, meu. Eu falei, cara, mas só tem desenhos lá. Não, meu. Você é burro, meu. Aquilo ali é a prova, meu. É a prova, meu. Eu falei, cara, me mostra uma montanha inclinada. Me mostra um poste inclinado. Ih, meu. Você me chamou de terraplanista, né? Esses terraplanistas são malucos, meu. Vocês estão vendo? Tá vendo como é que as coisas são, cara? Nem sei como é que eu cheguei nesse assunto, mas beleza. Mas vocês estão vendo como é que as coisas são? O cara, eu posso ser o mais burro possível, cara. Eu posso ter o QI de uma ameba, que só anda pra frente e pra trás. Eu posso ter o QI de uma ameba. Mas, cara, é só você mostrar a prova, sacou? Você é pseudo-cientista? A gente tá vivendo numa era de pseudo-cientista, sabe? Os caras sabem tudo, os caras... E os caras falam de uma maneira... A gente vai falar de uma maneira... Nossa! Sabe aquela maneira de certeza, de moral? Eu fiz isso, fiz aquilo... De uma coisa idiota, cara, que não tem prova de porra nenhuma. Você não precisa ser... Falar que a Terra tem um formato... reto, que a Terra tem um formato redondo, você só precisa perguntar o seguinte pra você. Cadê a prova? Cadê a imagem? Eu quero imagens! Você tem que perguntar, cadê a imagem? Tá bom, não, deixa eu questionar aqui. Cadê a imagem? Cadê? Ah, mostra a imagem aí. Não, meu, aí o cara... Imagina, cara, se eu falar pra vocês, é o seguinte. Falar pra vocês que existe um pônei com chifre, asas e brilho amarelo. Aí você fala, ô, mas isso aí não existe, cara. Cadê a prova? Aí chegou aí, olha aí no blog aí. Aí você olha lá no blog um desenho de um pônei de chifre. Pô, mano, mas só tem um desenho. Aí eu fico falando pra vocês, ô, vocês são burros, cara? Vocês têm um QI a menos? Vocês têm QI de ameba, meu? Porra, meu, a prova tá aí, meu. Chega, aí você diz, não, mas eu quero a imagem, eu quero... Pessoas que viram isso aí... Não, tá aí, meu... Tá aí, meu... Vocês entenderam agora? Porque eu duvido muito dessas coisas aí... Não dá, porque não dá, cara... E vivemos num atual momento que a ciência é inquestionável... Você não pode questionar a ciência... Aliás, como assim a ciência é inquestionável? Quem é dono da ciência? Vocês já se perguntaram isso... Quem é dono da ciência? A ciência tem dono, gente... A ciência tem dono. Ah, meu, é ciência, meu. A ciência é uma coisa que se pratica, que se reproduz, mas muita coisa que você ouve falar, eu escuto falar, não tem produção, cara, não tem reprodução, não tem nada. Você não chega um cara ali no laboratório, olha aqui, meu, reproduzir isso aqui, ó, é desse jeito tal, tal, pô, amém, parabéns, palmas pra você, você está correto. Não tem reprodução. Aí tu vai e questiona. Ô, meu, tem um negacionista, meu, já... Se ligou agora, cara? Se ligou agora? A gente trocou o cara lá do bigode por negacionista, é quase a mesma coisa agora. Então você chega e questiona, né? Questiona a picadinha, quem tomou, né? Você chega assim, ô, cara... Ô, meu irmão, isso aí tá errado. Por quê? Porque pra criar um negócio desse daí, pra isso, criado, isso aí tem que ser testado... De 3 a 7 anos. E o bagulho foi feito em 6 meses. Tu vai injetar isso em você? Aí o cara, ô, oh, meu. Ah, meu. Para de ser negacionista, né, meu? Bora, meu. Ô, oh, meu. Tomei meu negócio já, né, meu? Tomei as 40 doses já agora. Pra fazer efeito, né, meu? Tu tem que tomar. E é bizarro quando você chega e fala assim, alguém pergunta. Velho, você tomou o negócio, mano? Aí tu... Não tomei. Fica todo mundo te olhando. Ó. Foi que nem quando, não sei se eu já falei aqui, lá no Muay Thai. Ô, tu tomou? Eu falei, tomei não, bicho. Porra, não tomou, mano? Tomou? Eu cheguei pro cara, você tomou? Tomei. Você tomou? Tomei. Então por que vocês estão se preocupando comigo? Entendeu? Deixa eu, cara. Se eu não tomei, problema é meu. E não pode questionar, não pode questionar. A TV disse que você tem que usar isso. Então, cara, tem diversas coisas aí. Não digo pra você assim, meu, a Terra tem um formato tal, cara. Meu, isso aqui. Eu digo pra você o seguinte, cara. Se pergunte o que é verdade e o que é mentira, velho. Você não precisa ficar igual um retardado acreditando em tudo que os outros falam, não, mano. Você não precisa nem acreditar no que eu falo. Mas você tem que se perguntar, você tem que ser honesto contigo mesmo. Isso é verdade ou é mentira? É igual a porra daquela imagem lá do robô em Marte. O robô lá em Marte, lá tal, andando lá, filmando, aí passa 3-4 pássaros voando, cara, em Marte. Descobrimos vida em Marte. Descobrimos vida em Marte. Os pássaros voando. O cara tenta até tirar a câmera. Aí tu vai lá nesses lugares, aí, Mel.
Aí, Mel, tô bem Marte, não, plantando batata, meu.
Esses próprios caras que viram isso, que ficavam postando coisa de Marte lá, eles arrancaram os vídeos do ar. Os vídeos das visualizações ao vivo, eles arrancaram do ar. Quer dizer, eles descobriram que aquilo ali é uma farsa, eles viram a farsa na frente deles, que ali é uma mentira, eles viram. Ao invés deles falar assim, ô, essa porra tá errada, mas pra não desmontar o castelinho de areia deles, eles foram lá e deletaram e fingiram que aquilo não aconteceu. E outra coisa também, eu já tô nesse ponto, acho que eu vou falar só disso hoje, cara. Eu vou até guardar minha listinha aqui pro próximo podcast. E por conta disso... O que é que eu tava falando?
Eu estou louco! Estou louco!
Estou
louco!
Estou louco!
Ai, cara, e por conta disso aí, os caras fingem que não viu, sabe? Guardou e foda-se e fica chamando os outros de burro na internet, entendeu? Eu sou burro, eu tô perguntando uma coisa óbvia, eu tô perguntando, me mostre um negócio pra mim, cara. Negócio, olha só! Eu falo pra você, me mostra a prova aí, cara. Mas então você tem que questionar, cara. Você tem que literalmente questionar as coisas, você não precisa acreditar em mim, acreditar em ninguém. Mas você tem que ser honesto consigo mesmo, cara. O que eu estou vendo aí, velho, isso aí... É a mesma coisa aquele cara que vê a mulher traindo ele, ou uma que nem aconteceu comigo, que uma vez aconteceu comigo, eu gostava de uma menina, ao ver ela beijando outro cara na boca lá, o maluco encostou no meu ombro, mano, ali, mano, tua mina ficando, a mina tu tá afim ficando com outro cara ali, eu tinha acabado de elogiar ela, eu falei, nossa, eu gosto muito dessa mina, pá, eu queria namorar com ela, já ficou e tal, ali, cara, eu olhei, e olhei pro outro lado depois, e fingi que aquilo ali não existia. Então eu acho que é a mesma sensação que esses caras tiveram. Eles praticamente viram a mina que eles gostavam fazendo coisa errada, sendo falsa, e viraram pro outro lado e fingiram que não viram aquilo ali.
Zé da Manga.
Por que o brasileiro, cara, tá tão imbecil, tá tão burro? Por que o brasileiro aí não aguenta ouvir um áudio de WhatsApp também, né? Vamos aí voltar ao WhatsApp. Um áudio WhatsApp aí por mais de 10 segundos.
WhatsApp, meu nobre!
Tomando áudio de um minuto, o cara não aguenta ouvir 10. Mas na hora que ele fala igual o mongol. É que não sei o que e aquilo, aqui o outro. Tu é obrigado a ouvir o cara falar 3 minutos. Que se você fizer um cortezinho, se você pegar o áudio dele em MP3, colocar na tua tela aqui e for recortando essas partes aí, o áudio dura 1 minuto ou até menos. Entendeu? A gente tá vivendo numa geração burra do caralho. Que ela chama os outros de burro, cara. Se tu não faz parte do clubinho, tu é o burro. Eles são inteligentes. Eles dominam a ciência. Eles são o dono da ciência. Eles são o dono da verdade. Eles são o dono da verificação de fatos. Não, não é verdade. Não. A ciência é desse jeito aqui, ó. Tá lendo esse livro aqui? Eu não posso simplesmente aqui pegar sozinho e estudar cientificamente as coisas, descobrir uma coisa aqui e falar, gente, aqui, não, mas já. Mas tá nas regras lá do pessoal da ciência. É uma geração, cara, que, velho, não te suporta falar, mas quer falar igual um mongol. Quer que tu fale rápido, seja resumido, mas fala igual um retardado com atraso na fala. Vocês estão entendendo? Bagulho louco, eu tô falando, tô entendendo toda hora, tá foda. Mas é isso aí. Ninguém é perfeito, né? Eu tenho meus vícios de linguagem também, que eu estou querendo corrigir. É isso aí que acontece, infelizmente... Estamos vivendo essa geração aí, o pessoal quer tudo rápido. E no final das contas, cara, a gente não vai pra lugar nenhum. nessa situação, a vida, literalmente, em questão, deixou de ser saudável. Você não tem mais uma salubridade, tu não chega assim no lugar, tu troca uma ideia, pelo menos aqui em São Paulo não tem mais isso, né? Tu não chega assim, conhece as pessoas no trabalho, sai pra trocar uma ideia, beber alguma coisa, conversar, ter uma amizade que você vai lá, que nem eu conversei aqui com o Falco, né? Você vai lá, tem uma amizade que você passa uma tarde com essa amizade, conversando, trocando ideia, sei lá, tomando um café, entendeu? Comendo um bolo, trocando uma ideia saudável, uma pessoa que tenha tudo a ver contigo, não homossexualmente, né? Estou falando aí na amizade, né? Porque tudo hoje em dia é levado pro lado do amor, né, meu? Que o amor, esse negócio de amor aí já é uma selada, né? Mas pra mim não perder o fio da linhada, antes de eu falar de negócio de amor, perder o fio da linhada aí, então você não tem mais essa amizade aí, cara. Você não tem mais isso. As pessoas estão tipo, ô, eu quero ir pra minha casa, meu. Ô, eu quero ficar na minha casa. Velho, o que que eu faço em casa? Vou falar pra vocês aqui. Eu não tenho feito nada, que eu lesionei meu braço, né? Eu lesionei abaixo do meu bíceps. Eu não tô conseguindo me exercitar, não tô conseguindo treinar mais, não tô conseguindo fazer nada. Então o que que eu faço em casa? Faço porra nenhuma, no máximo aí arrumo minha casa, fico aqui jogando joguinho, mas eu me sinto, cara, muito inútil a esse ponto. Eu me sinto inútil pra caralho. E olha que eu faço exercício, faço a porra toda. Agora, imagine essas pessoas, o que elas fazem da vida delas. Elas não se exercitam, elas não fazem merda nenhuma. Aí fica em casa. Faz nada, cara, só fica em casa. Tipo, olhando pra parede, vendo TikTok. Acho que elas ficam vendo TikTok, porque não tem mais nada pra fazer da vida, cara. O que restou pra gente fazer da vida é ficar acessando a internet. Olha o ponto que a gente chegou. Não tem como, cara. É acessar a internet, é se isolar e ficar vendo TikTok, vendo fofoca, vendo caralho A4. É isso que restou pro povo normal, né? Ou sair pra poder ficar ali e tal. Mas você não tem uma amizade compreensiva contigo. Uma amizade que você não vai te trair, assim, como é que eu posso dizer? Sei lá, cara, eu não sei te explicar. Mas é o tipo de amizade que eu tinha antigamente. Tinha uns amigos que, porra... Tinha até uns amigos aí, em questão disso, me fez lembrar de uma coisa, que as minhas amizades antigamente, eu tinha que conquistar essas amizades, eu não tinha uma amizade assim, o cara falava que era meu amigo, porque a maioria das pessoas que eu tinha amizade eram pessoas difíceis, mas depois que eu conquistei a amizade delas, eu tive fidelidade ao meu favor, isso é chato, né? Tem que conquistar amizade, tem que não sei o que, blá blá blá, cara, realmente era chato, mas quando eu conquistei a amizade assim, eu tive amigos fiéis assim a meu favor, mas não o suficiente, né, cara? Porque a atualidade aí é que vivemos no Brasil e essas amizades se foram, né? Foi simplesmente ficou com a mãe solteira, esqueceu que a gente existe. O outro lá arrumou uma namorada, sumiu também. Tudo trocou por mulher, exatamente isso aí. Então as amizades aí no final os caras trocam por mulher, né? Então eu tenho literalmente hoje em dia há poucos amigos assim que eu diria que, sabe, não chegaria assim, oh, vou te trocar por mulher, meu. Ô, oh, meu, não, você não precisa escolher entre eu e a mulher. Você pode ter sua namorada, cara, você pode ter sua mulherzinha aí. Mas, mano, não perde o contato, troca uma ideia, sabe? Fica aí numa boa aí. Não perde contato, cara. Tinha um vagabundo lá que ele vivia de amizade com a gente. Amizade, cara, velho, só foi de arrumar a mulher... que ele passava pela gente, literalmente quase não falava, fazia um sinal de joinha e passava reto pra dentro de casa, como se fosse um cachorrinho, cara. Aí depois que esse filho da puta aí separou, aí ele veio, ô, meu, vamos sair, meu? vamos sair, cara, porra, meu. Vamos pegar mulher, meu? Ah, velho, vontade de mandar ele tomar no cu era forte, mas eu fiquei quieto. Falei, aham, valeu, e foi seguir minha vida. E é isso aí, cara. O tempo passa, as coisas passam, mas as amizades, as lembranças das amizades é que ficam, né? Eu tenho saudade daquele tempo lá, que aquele tempo era bom, né? Muito bom, sim. Mas agora se foi. Tem um amigo meu que eu, cara, considerava muito ele amigo. Amigo pra caralho mesmo. Ele tá estudando faz mais de 20 anos. O cara tá estudando até hoje pra fazer um concurso que, bicho, que ele não entra. E aí, velho, a gente trocava ideia pra caralho. Ele era na minha casa, a gente bebia uma cerveja, falava sobre política e tal, que a gente gostava de falar sobre política e tal. Mas hoje em dia, velho, eu consegui o WhatsApp dele, eu vi ele pessoalmente, velho, o cara, ele parecia um furão, tá ligado? Ah, eu me perdoe, cara, eu gosto muito dele, mas... Eu cheguei aí, cara, como é que tá? Você sabe aqueles cara que drogado que tá com tique, que olha pro lado, pro outro, pra cima, pra baixo? Vem, mano, beleza? Tal, aí falou comigo, eu parei de fumar, mano. Parei de beber, agora tô só na academia. Tô benzão, mano. Olhando pro lado, pro outro, assim, ó. Como se tivesse uma puta de uma ansiedade forte do caralho. Aí eu falando com ele e tal, trocando a ideia. Dormi na casa da minha mãe lá. Que eu fui esses tempos aí que eu fui lá na casa da minha mãe. Peguei o WhatsApp dele e fui falar com ele, cara. Eu sou do tipo assim, eu converso com a pessoa, primeiro eu pergunto, fulano, você está muito ocupado? Não tô não. Aí eu começo a conversar, né? 5 minutos depois a pessoa já fala pra mim. Ah, mano, eu tenho que sair aqui, que eu vou estudar, eu vou não sei o quê. Oh, beleza, nunca mais eu falo também. Entendeu? Imagine aí, cara, eu tenho esse trauma aí do meu pai. é o trauma paterno aí que eu tenho. Imagine aí que você vai lá. É que nem meu pai, cara. Isso aí é um exemplo do caralho. Eu não via meu pai há 20 anos. Aí eu vi meu pai. Do nada. No ponto de ônibus. E meu pai chegou pra mim. Eu vi ele. Ele não me reconheceu, né? A mulher do lado dele me reconheceu. Aí eu falei com ele e tal. Você já conhece essa história, né? Pra quem é ouvinte antigo aqui. Aí eu falei com ele. Pô, cara, e tal. A gente conversou um pouquinho de nada. Eu, sério, conversou com ele. Ele só perguntava do meu irmão. Ah, Xerox, você tem ciúme do seu irmão? Não, cara, eu não tenho ciúme do meu irmão. Ele só falava do meu irmão, tá ligado? Em vez dele falar da pessoa que tava ali na frente dele. Eu fui a única pessoa que não ligou pra porra nenhuma. Né? Eu falei assim, eu não ligo o que aconteceu no passado, deixou de acontecer. É meu pai, vou trocar ideia com ele. Agora o resto dos meus irmãos, meu pai é um filho da puta, meu pai é isso, não quero falar com meu pai, não. Nunca mais quero falar com meu pai. Eu fui o único. Aí o único que falou com ele, ele ficou falando do meu irmão, tal, tal. Até aceitei numa boa. Aí ele olhou assim, meu ônibus tá chegando. Valeu. Entrou no ônibus e foi embora. Aí eu vi aquilo, assim, eu fiquei parado ali, falei, pô, bacana. Imagine você não ver seu filho há 20 anos. Imagina, cara, eu já não vejo meu filho faz 8 anos que eu não vejo meu outro filho mais velho. Se eu vejo ele agora, cara, porra, fala, ô, você chega aí. Fala que merda aconteceu contigo, vamos tomar um goró ali, vamos tomar uma cerveja, goró, hein, coisa antiga isso, hein. Vamos tomar uma cerveja aí, vamos beber um refrigerante, vamos ali, vamos dar uma volta que eu faz muitos anos que eu não te vejo. Ele podia ter feito isso comigo, não, mas aí, não, tem que ir pra casa. Cara, ele viu o filho dele de anos e foi pra casa, assim, rápido. Aí meio que eu peguei isso, né, quando eu falo com uma pessoa que não fala há anos comigo, não fala muito tempo comigo, me encontra, fala comigo, eu vou falar com ela, ela fala assim, meu, eu tenho que sair aqui, eu acabei de perguntar, você está ocupado hoje? Você tá ocupado? Não tem nada pra fazer, tô de bobeira aqui. E aí a pessoa daqui a pouco do nada fala aqui, quer sair? Ah, Xerox, mas tu tem um papo chato? Não tem um papo chato, é porque as pessoas, elas não aguentam, cara, elas, essa merda dessa atualidade, desses celulares, dessa porra, tem um bilhão de opções, os caras, eles, ao mesmo tempo que ele tá assistindo a Netflix, ele tá mexendo no celular, ele tá não sei o quê. Então, o cara vai lá e simplesmente ele não consegue ficar fazendo uma coisa só, ele não consegue falar contigo, ele quer fazer outras coisas. Então, a pessoa faz isso comigo, eu falo, beleza, meu nobre. Valeu. Beleza. Também eu não falo mais contigo. E sabe qual é a novidade? A pessoa não te procura. Você tá entendendo? Isso significa que você não faz a mínima falta pra ela. Você não presta pra mais porra nenhuma. Então, entenda uma coisa, meu amigo. Quando você vê uma pessoa que você não via antes, era seu amigo, era alguma coisa sua, ela simplesmente faz esse tipo de coisa e não te procura mais... Isso significa o quê? Que você não serve pra porra nenhuma pra ela. Você passou a ser descartável. Então é assim que eu me entendo. Eu me entendo pras pessoas, desde do que aconteceu com meu pai, que eu levo como exemplo até hoje. Eu fui uma pessoa descartável pra ele. Depois até meu pai veio me procurar no Facebook, veio falar comigo, na época eu tava com a, na época a minha mulher, né, falar com a minha mulher lá, mãe do meu filho. Aí falando com ela, ele aí e tal, querendo falar comigo, eu falei, não quero falar mais com ele. Não quero. Ele teve a oportunidade de falar comigo e não falou. É que nem esses amigos antigos. Eles tiveram a oportunidade de falar comigo e me dispensaram e seguiram a vida em frente. Desculpa, gaguejei. Foi mal. Eles pegaram e seguiram a vida em frente. E eu não sirvo pra paz porra nenhuma. Então, ao resumo de tudo, batendo já 25 minutos de podcast, ao resumo de tudo, não servimos pra nada, cara. Somos todos descartáveis, cara. Somos descartáveis. Então, as amizades são atualmente descartáveis e fim de papo, você não serve pra porra nenhuma. Você só serve quando você tá batendo com os interesses das pessoas. É assim no meu trabalho. Agora vamos voltar pro trabalho, vai. É assim no meu trabalho. No meu trabalho lá, antes, quando eu trabalhava na zona baixa lá, antes de trabalhar na zona alta, no cargo mais alto, eu era um cara prestativo. E como eu era um cara prestativo, o nego apertava minha mão, falava comigo, por exemplo, assim, encarregado. Caramba, mano! Isso aqui, pô, valeu, obrigado aí, isso aqui. Porque eu, é o seguinte, no trabalho, do meu jeito é o seguinte, eu gosto de fazer as coisas antes que elas virem regra. Por que fazer coisas antes que elas virem regra? Vou dar um exemplo. Onde eu cheguei pra trabalhar, o mato era quase da minha altura. Falei, nem fudendo que eu vou trabalhar nisso aqui. Peguei uma enxada e comecei a capinar. Ninguém nunca capinou lá. Capinei tudo. Então capinei, deixei limpinho e nenhuma cobra iria me atacar onde eu trabalhava. Resumindo, ficou bom, ficou tranquilo. E toda vez que acontecia lá de não funcionar, eu ficava capinando do meu jeito, da minha forma, a hora que eu quisesse, no meu ritmo, sem pressão. É isso que eu gosto. Fazer as coisas... Agora, se vira a regra, ó, você tem que capinar e sair. Cara, eu ia fazer com desgosto, eu não ia gostar. Não ia ser bom. Porque ia ser uma obrigação, tá ligado? Agora eu quero capinar ali no meu ritmo e tal. E, por exemplo, não tinha nada pra fazer lá embaixo. Eu subia pra ajudar os caras lá em cima e ninguém nunca me chamou lá embaixo. Falou, vem aqui em cima, que sabe aqui. Não, já me chamaram, sim, corrijo. Mas eu ia lá e ajudava o cara. Obrigado, sei que o cara me via, apertava minha mão e tal. Agora, hoje em dia, que eu não posso mais sair do lugar onde eu tô pra ir ajudar a porra nenhuma, vai lá ver se apertou minha mão. Não me dão nem um bom dia, nem nada. Por quê? Porque eu já atingi a meta de interesse deles. Tem gente lá no terminal de trabalho que me dá bom dia a hora que quer. Eu também não respondo, não. Eu fico assim, uhum. Eu olho assim, só fala comigo quando tem interesse. Então, já que tem interesse, fala comigo, fala o básico. Não me dê bom dia, não dê nada. Não vem de ideinhazinha, não. Fala o básico também. E nem olho na cara. É isso, cara. É isso que eu me tornei. Mas olha, ninguém tem o que falar de mim lá, não fez merda nenhuma de errado e tal. Não tem intriga com ninguém, não brigo com ninguém, eu sou sempre tranquilão, tá ligado? Então é isso aí e eu fico de boa, cara. Fico de boa, ninguém tem o que falar de mim, não encho o saco de ninguém e tal. Eu brinco com o pessoal e é isso aí. E pô, eu vou ver aqui o que eu anotei aqui. E tem uma coisa muito interessante aí, velho. O que acontece é o seguinte, que... Agora, recentemente, lá no meu trabalho, esses dias aí, o cara chegou pra mim na portaria e falou assim, não deixa fulano entrar, hein? Eu vou mandar fulano embora. Esse cara aí que ele falou isso comigo, a gente tava nos cargos abaixo, a gente se mudou de cargo junto. Ele virou encarregado, eu virei da portaria, a gente já tem uma amizade ali e tal. É aquela amizadezinha de trabalho, mas só que, sabe, ele não me trata como posso dizer, como utilidade. Se eu não tenho nenhuma utilidade pro ele, não me trata com cara feia, não fica seco, não finge que eu não existo. Ele sempre fala comigo, aperta minha mão, troca a ideia, dá uma risada, é isso. Mas ele falou o seguinte, ele falou, o cara chega atrasado, tal, tá, o cara foi almoçar uma hora, né, e voltou 2 horas depois. Eu cheguei, mas é por isso que você vai mandar ele embora? Ele falou, não, isso aí é desculpa, vou mandar ele embora por outra coisa. Falei, que coisa você vai mandar ele embora? O cara falou, a menina tá falando aqui que... Ele fez assédio com ela, tá assediando ela. Falei, sério? Falei, sério. Qual menina? Essa menina ali? Eu falei, cara, mas eu faço a mesma coisa com ela. Pra você entender uma coisa, cara, é o seguinte. Se você é bonito, não é assédio, né, cara? Mas se é feio, é assédio. Por aí eu já me senti meio que um pouco lisonjeado, um pouco. Acho que isso é errado pra caralho. Mas me senti um pouco lisonjeado. Que se eu falava com ela e tal, ela me dava mole e tudo. Mas só que naquele naipe, né, cara? Aquele muro imaginário do limite, né? Mas é isso aí mesmo, cara. E comigo não foi assédio, mas com o cara foi, tá ligado? Falei, que isso, cara? Impossível. Ele falou, é verdade. E pior que ela foi falsa ainda. Ela chegava pro cara, trocava ideia, ainda dava risada com ele e tudo. E depois tava lá reclamando que tava assediando. Falei, meu irmão, que isso? A partir de agora, parei com ela. Parei, eu não aceito esse tipo de merda, não. E ele falou assim, não, porque... Vou mandar ele embora. Porque vai ficar ruim pra ele, né, cara? Que acontece aí de ele ser preso, que ele já foi preso uma vez. A maioria, eu já falei, né? Que a maioria das pessoas que trabalham comigo já tudo pegou cadeia, né? É 3 ou 4 que não, mas o resto da empresa não pegou cadeia. Ah, o cara, só as mulheres que não pegou cadeia, mas os homens, praticamente todos pegaram cadeia. Aí aconteceu aí. Aí falou, não, vou mandar ele embora, porque o cara já foi preso aí, deixa eu mandar meu cachorro calar a boca e já volto. Aí o cara voltando aqui, né? Vocês nem devem ter sentido que eu saí. Aí o cara aí falou, não, vamos dar ele embora, porque se ele for preso de novo, ele tá fudido. Vai ser preso por uma besteira dessa? E caralho, viado. O cara vai ser mandado embora por causa disso, mano. Entendeu? Só porque o cara é feio, mas o cara tá sempre brincando, sempre não sei o quê. Fiquei, nossa, mano, não sei lá, mano. E é terrível, né, velho? Eu fiquei meio assim. Fiquei, olha. Que coisa triste, velho. Que coisa triste. E no meu trabalho eu respeito todo mundo, brinco com todo mundo e tal. E beleza. Mas isso aí foi triste demais pra mim. Então, agora, toda vez que essa mulher passa por mim agora, mano, eu não dou sorriso, eu não dou nada, nada, cara. Eu trato assim, ela fala, bom dia, tchau, tchau. É isso, cara. É isso. Fim de papo, cara. Acabou. Entendeu? Que começou com esse tipo de merda aí, cara. Fim de papo, cara. E não tem essas coisas lá no meu trabalho. Não tem ninguém que fica pagando de feminista. Não tem essas porra, cara. Eu não sei porque essa mulher tá fazendo. Eu sei sim porque ela tem depressão, né? Então, pessoas depressivas é isso aí mesmo. Ver coisa onde não existe. Eu já vi, eu fui desse jeito já. Mas, cara, isso aí é grave, cara. É grave. Imagina o cara ir na cadeia porque alguém falou isso dele, sacou? E o cara tava conversando comigo, eu falei, é verdade, cara. E hoje em dia a lei é ridícula, né? Como é que você vai saber que o cara assediou ela? Como? Ah, não, mas é isso aí. A voz dela, o testemunho dela já é como prova. Isso é ridículo. Isso não existe, cara. Isso não deveria existir. Se qualquer mulher quiser te prejudicar, cara, é só ela chegar na polícia, olha, fulano me assediou, passou a mão em mim, fez isso e fez aquilo. Cadê a prova? A prova é a palavra dela. Pronto, cara, tá preso. Você tá preso, cara. Aí você chega da polícia lá, né? Igualzinho a SWAT. A polícia atravessa seu vidro, ao vidro da tua casa de helicóptero. Plá, o nego taca... taca uma flashbang dentro da tua casa. Bum, estoura na tua cara. Depois cortam a luz da sua casa. Entra um monte de cara lá com cacetete. Te batendo pra caralho. Aí depois te bater tanto. Aí te prende e joga você de cara dentro do camburão lá e leva. Como se você tivesse, sei lá, se fosse o líder do PCC, mano. Nem o líder. Duvido de tratar o líder do PCC assim. Caraca, mano. Você é o líder da nação criminosa. É assim que você é tratado. Né? Não foi aquele cara lá do. Que era do Pânico, que tinha até o. Tinha até helicóptero rondando a casa dele. Falei, que isso, mano? Que isso? O cara deve estar com um refém lá dentro. O cara deve estar com uma bomba. O cara deve estar ameaçando explodir o prédio todo, derrubar o prédio, porra. Tem até helicóptero em volta do prédio do cara. Foi isso aí, cara. É isso aí, a vida de trabalho. O cara perdeu o emprego, né? Além de ser corno em casa, que eu fiquei sabendo que ele é corno em casa. A mulher dele corneia ele, faz o que bem entender com ele. Ele sofre na mão da mulher. Agora perdeu o emprego. Aí o sogro dele, que trabalha lá também, eles moram tudo na mesma casa. Agora fudeu, como é que vai ser a vida desse cara aí, velho? E agora? Como é que vai ser a vida? É por isso que quando eu trabalhava, entendeu? Eu trabalhava na minha. Essa mulher aí, Ela já chegou em mim já, cara, entendeu? Ela fez um tipo de assédio comigo, que eu até zoei aqui no podcast uma vez, falei, ei, mano, agora isso é assédio? Então, aí o cara, só que eu não levei como isso, né? Eu não levo como assédio, mas se eu levar pelas regras delas, né, então é assédio. Fez isso comigo aí, aí no... Aí o cara deu em cima dela, que ela deu em cima de mim, aí o cara deu em cima dela, é assédio. O cara, não o cara deu em cima dela, né, o cara deve ter, sei lá, não sei o que é assédio pra essa porra, cara. Não sei, deve ter trocado a ideia, falado alguma merdinha. Aquela de merdinha que não machuca ninguém, né, cara? Que não destrói a reputação da sua família, não destrói a sua reputação do trabalho, né? Nada disso aí não, cara. Então, aconteceu isso aí, o cara vai perder o emprego, perdeu já, né? Foi mandado embora. Isso é triste, né, velho? O cara perdeu o emprego por bobeira. Então, eu digo pra vocês, né, mano? Se comportem aí, entendeu? Saiba o limite de vocês. Eu tô sempre brincando, mas tô sempre em frente de câmeras, né? Porque tem câmeras onde eu fico. Então, o nego não pode falar, ô, tu fez isso aí, meu. Não, senhor. Olha a câmera aí, eu fiz o quê? Não fiz nada. Mas eu dificilmente eu vou receber esse tipo de merda aí, entendeu? Que eu não sou o tipo de cara que fica de muita ladainha, não, cara. Eu brinco, troco ideia, zoo, mas de resto assim, eu não fico de ladainha, não, cara. Secando ninguém, não. Fico na minha. Entendeu? Meu emprego é muito mais importante, cara. Meu emprego, cara, eu tenho que fazer de tudo pra manter meu emprego no lugar. E jamais eu quero perder meu emprego por causa de uma mulher. E se eu fosse acusado de uma merda dessa, eu esperaria lá fora, mano. Não, demorou, mano. Demorou. Você tá me acusando, eu perdi o emprego, agora eu vou ser preso de propósito agora. Agora eu quero ser preso agora. Agora eu quero ser preso. Você que não saia daí não, pra tu ver. Não quer dizer, você que saia daí. Sai daí pra tu ver o que vai acontecer contigo aqui fora. Acaba esperando, cara. E aí? Entendeu? Eu sou desse esquema aí, cara. Eu sou pinto louco, sou maluco, cara. Eu sou nessa história. É, já que é pra perder, vamos perder mesmo, cara. Vamos perder com gosto, entendeu? Já que é pra tomar de 7, mas pelo menos vai ser 7, mas vai ser 7-1. Igual o Brasil. Foi 7, foi. Mas foi 1. Pelo menos 1 eu vou fazer em você. E é isso aí, cara. Fim de papo, porra. E, cara, não tem jeito. Não tem jeito, meu irmão. Então, sugiro pra vocês se comportem no trabalho. Se enxerguem, né, cara? Se enxerguem, primeiramente. Tu quer trocar ideia com a mulher e tal? Tu quer pegar ela? Faz igual o Betinho lá fazia lá, cara. O Betinho do... Meu filho é do tamanho do cara, mano. Meu filho fez 9 anos agora, né? Mas quando ele tava com 8. Do tamanho desse cara aí. Faz igual ele, cara. Chega lá, o menino. Tá afim de dar um rolê e tal? Ele sempre chegava assim, trocava mais ideia, conversava, não ficava de muito dando em cima, não ficava nada. Só chegava assim, ô, quer sair? Vamos sair junto? Vamos beber uma cerveja, vamos não sei o quê. Se a mulher aceitasse, a mulher já sabia o que ia acontecer. Foi assim que ele pegou quase todo mundo lá na empresa. Nem todo mundo, né? Ele pegou uma porcentagem boa de mulher lá na empresa. Porque ele chegava assim, vamos sair, vamos. E o cara não é bonito, não, cara. O cara não é bonito, não. Eu falo pra você, ele não é bonito. Mas ele pegou, cara. Aí pegou. Porque aí chegar e falar, ô, vamos sair? Se a mina falasse, vamos, então ela tá na sua, cara. Vamos, então vamos. Saía, trocava as ideias, bebia uma cerveja na hora de ir embora, trocava uns beijos lá, dava uma trepada dentro do carro. Já era, mano. É isso aí que acontecia. Agora tu ficar aí jogando papo torto e tal, de ideia torta lá, com a mina que te acha até feio, né? Mas quando a mulher te acha feio, pelo menos no trabalho, ou pelo menos atualmente, as mulheres, elas não são assim, a mulher é espontânea, né? Mas elas têm um filtro, devido a elas estarem dentro do trabalho, elas têm um filtro. Elas vão rir pra você, vai dar risadinha, vai dar tal, vai se fazer de amizadezinha, mas por trás, cara, vai fazer isso aí, vai falar que você é chato pra caralho. Até o pior, vai te acusar desse tipo de merda aí, que é ridículo. Pra mim, bicho, ela acusou, eu até trocava ideia com ela. Ela fez isso aí, cara, eu não tenho mais o que conversar com ela. Eu não tenho mais o que conversar com ela. Acabou a conversa, acabou a ideia. Não quero mais conversa, cara. Ah, mas foi com você? Não foi comigo, mas foda-se. Foi com outro cara, eu não quero saber, bicho. Eu não sou a favor disso. Se uma pessoa faz uma coisa que você não é a favor, cara, você vai ficar do lado dela? Eu não vou, cara, não vou trocar ideia. Vou falar o básico, e aí, beleza? Tchau e benção. Forte abraço. Vá com Deus. É isso. Tchau, não vou ficar. Então eu já cortei ideia e tal. não foi comigo, entendeu? É igualzinho quando... Outro exemplo da minha vida que eu coloco aí, que tinha um cara que eu considerava ele amigo, né? Ele já até faleceu. E vivia pegando as mulheres dos caras lá e rindo, né? Zoando. Olha aí, meu. Peguei a mulher do fulano, meu. Peguei a mulher do ciclano, meu. A gente era novão, né? 14 anos e tal. Peguei a mulher do Beltrano, meu. Nossa, peguei a mulher daquele otário. Daqui a pouco, quando eu fui ver, mano, ele tinha pego minha mulher, minha namorada. Você entendeu a lógica agora? Eu queria matar ele, mas beleza, deixa aí pra lá. Depois a gente voltou à amizade, show, legal. Mas olha só, você entendeu o exemplo? O exemplo é o seguinte: você tá com uma pessoa, do lado de uma pessoa que tá fazendo coisas com outras pessoas. E tu não acha que em algum momento ela vai perder a noção e fazer contigo? Tu não acha que isso vai acontecer? Você está redondamente enganado. Isso vai acontecer. Se você vê a pessoa fazendo um tipo de mal pra outras, cara, se afasta, mano. Dê adeus. Sayonara. É isso. É isso aí que eu faço. Então eu já cortei o assunto e é isso aí, bicho. Fim de papo. Bom, chegamos aí ao limite aí, 40 minutos de podcast, eu não sei se vai estar 40 minutos aí, devido à edição, se eu editar aqui também. Mas, cara, valeu aí, velho, pela presença de vocês aí, obrigado a todos aí. Só pra informar pra vocês aí, cara, não esquece, aperta o botão do like aí pra saber que vocês gostaram. Se quiserem mais aí, eu vou mandar pra vocês aí o e-mail... Um e-mail novo, né? Esse e-mail aí é o do Ronin. Ronin me passou. E a gente vai passar pra vocês aí, porque o meu e-mail 7777, ele tá fudido. Então, o e-mail novo vai estar aí embaixo aí na descrição, beleza? Então, tamo junto aí. Muito obrigado a você. Deixa o like, comentário, compartilhe com sua mãe, com sua avó, com sua tia, sua vizinha e seus amigos falsos aí do trabalho. Tudo tranquilo. Valeu, galera! Tamo junto! Brincadeira. Valeu, irmãos. Forte abraço. Fiquem com Deus e tchau.